Amém? Deus abençoe a igreja. Tenham todos uma boa tarde. Amém? Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 9. Algum outro aviso? Juliana? João capítulo 9. Deus tem falado conosco esses dias a respeito do pecado, de pecar, de algumas coisas relacionadas com o pecado que tem nos ajudado bastante. Tem nos ajudado, pelo menos a mim. A mim ajuda. Eu não sei se tem ajudado a você. Jesus sempre dizia, né, que os discípulos estavam sendo limpos pela palavra que ele anunciava. Então, cada vez que nós ouvimos uma palavra, essa palavra nos ajuda. Cada vez que nós aceitamos, alimentamos da palavra, a palavra nos limpa, nos lava, nos purifica, nos santifica, nos ajuda. Sem a palavra, não tem como Deus fazer a obra na nossa vida. A obra de Deus na nossa vida. Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras. Então, não é, se nós não dermos ouvido às palavras, e se as palavras não forem de Deus, né? Não tem como Deus edificar as nossas vidas. Deus só pode nos salvar mediante o lavar regenerador da palavra. Então muita gente não dá ouvido para isso. Paciência, não tem como, né? Ser de outro jeito, não. Não tem como ser de outra forma. Eu, pelo menos, não vejo que possa ser de outra forma. Né? Nos salvou mediante o lavar regenerador da palavra. Então, é a palavra que vai abrindo os nossos olhos, vai abrindo o nosso entendimento. É a palavra que vai modificando a gente, a maneira de viver, a maneira de proceder. A palavra é realmente fundamental na nossa salvação. O entendimento, a compreensão na nossa vida. Amém? Então, Deus está falando a respeito do pecado. Já muitas vezes nós ouvimos falar sobre pecado. Mas hoje de manhã, por exemplo, teve um detalhe importantíssimo que a gente não sabia. Né? Um detalhe muito importante hoje de manhã. Detalhe. É a mesma coisa que você vai lavar uma roupa. Você lava uma roupa e fica um detalhe. Quando a pessoa vai comprar um carro usado, né, normalmente a pessoa fala, esse carro não tem nenhum detalhe, né? Ou seja, ele não tem nenhuma mancha, ele não tem nada estragado no carro. É um carro novo. Então, quando você vai lavar uma roupa e você encontra na roupa alguma coisa ali suja, você lava novamente até tirar todos os detalhes que estão na roupa. Nós também somos assim. Existem muitas coisas na nossa vida que são detalhes, que precisam ser removidos, precisam ser tirados de nós. Isso só vai acontecer mediante a regeneração, ou seja, o lavar que acontece através da palavra. Então você escuta. Quanto mais você ouvir, quanto mais você prestar atenção na palavra, ela mais vai te ajudar. Então nós tivemos hoje de manhã um detalhe importante, muito importante, né? Quem, depois, quem sabe, durante a pregação, a gente vai tocar nele aqui. A gente vai tocar nele. Mas nós vamos continuar falando a respeito disso. Vamos abrir, então. Já abrimos a Bíblia aí em João capítulo 9. E vamos ler. A partir do versículo 1. João 9, a partir do versículo 1.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos?
Amém. Até aí tá bom, depois nós continuamos. Então, vocês observam aqui, estava havendo aqui uma discussão entre os fariseus e aquele mendigo que tinha sido curado. E essa discussão envolveu os pais, envolveram as pessoas que estavam por ali. Porque todo mundo tinha medo, medo, receio de que por ficar do lado de Jesus pudesse também ser preso, ficasse do lado de Jesus pudesse também ser procurado ali, né, pelas autoridades que estavam querendo apanhar uma falha em Jesus. Presta atenção agora no que eu estou falando. Presta atenção aqui. Isso. Questão. Né? Então, qual era a discussão? Qual era o problema que estava, o motivo da discussão? Qual era a razão da discussão que estava havendo ali? O motivo era o seguinte: era se Jesus era pecador ou não. É isso que era o problema. Porque o que eles queriam é chegar à conclusão de que Jesus Cristo era pecador. E se Jesus fosse pecador, ele seria morto, ele seria crucificado. Eles estavam procurando alguma coisa que pudesse provar que Jesus Cristo era pecador. É assim? Aí Jesus, com toda a sua paciência, com toda a sua humildade, com toda a sua gentileza, tentava explicar para eles, tentava explicar, não só para os fariseus, mas também para os discípulos, o que era ser pecador. Então Jesus tentava explicar o que era ser pecador. Né? A pessoa que foi curada, era um santo que foi curado? Era um cristão, um crente? Era alguém do lado de Jesus? Não. Era um pecador. Era um pecador. Então Jesus chegou nele, não queria saber se ele era pecador ou não. Não queria saber se ele era pecador ou não. Ele chegou nele, e os discípulos perguntaram: Senhor, e esse homem aí? Ele é cego. Olha, interessante que até os discípulos ficavam querendo dar uma beliscada. Isso acontece demais no nosso meio, que prova a nossa incredulidade, que prova que nós também estamos sempre querendo uma prova de que Jesus Cristo é o Senhor. Os discípulos, aqui fala, ó, passando Jesus, viu um homem cego, perguntaram-lhe os seus discípulos. Isso é que eu fico, às vezes, triste, sabe, de ver? Que os discípulos que estavam ali com Jesus o tempo todo, mas estavam sempre dando uma cutucada, né? Dando sempre ali, peraí, e esse cego, vamos ver. E esse aí, Senhor, quem que pecou? Não é uma pergunta maldosa? Não é uma pergunta maliciosa? Quem que pecou? Foi seus pais? Como é que é? Explica para nós, Senhor. Os discípulos dele. Aí Jesus, com toda a sua paciência, com toda a sua humildade, perguntaram-lhe os seus discípulos: Senhor, Rabi, mestre, quem pecou esse? Foi este o seu pai para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais pecaram para nascer cego. Os pais eram pecadores, aquele homem era pecador, mas não foi por causa do pecado dos pais, nem por causa do pecado dele que ele nasceu cego. Ele nasceu cego porque ele nasceu cego. Ele nasceu doente porque ele nasceu doente. E agora vocês vão ver que por causa dessa doença, por causa dessa cegueira, vai ser permitido a glória de Deus se manifestar. Porque se não houvesse problema entre nós, a glória de Deus não poderia ser manifestada. Se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos sem defeito, como que Deus ia aparecer? Sabe por que que Deus aparece no nosso meio? Sabe por que que a luz brilha? Por causa da escuridão, por causa das trevas. Deus brilha no nosso meio. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele brilha no nosso meio por causa da perfeição dele. Se nós não tivéssemos nenhum pecado, nós não tivéssemos defeito, nós fôssemos perfeitos, não poderia manifestar a glória de Deus. Então Jesus falou, olha, o defeito dele é para que se manifeste a glória de Deus. Então todos os nossos pecados, nossos defeitos, faz com que Deus seja glorificado. Aí Jesus pega dito isto, cuspiu no chão, pegou um lodo, untou, passou nos olhos, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Não precisava de passar lodo, não precisava de mandar lavar. Se Jesus quisesse, podia ter dito para ele: olha, levanta e você está cego. Você está, ó, abre os olhos, você está limpo. Mas, certamente, muita gente depois disso tentou passar lodo nos olhos, né? E mandar lavar depois e não funcionou. É isso? Mas aí começa então a acontecer a segunda parte da história. Os fariseus, vendo que aquilo tinha acontecido, vieram imediatamente para saber. Mas a intenção não era de glorificar a Deus, a intenção não era de exaltar a Deus, e sim, a intenção era de procurar uma falha em Jesus. Não era a intenção de agradar a Deus, não. Era procurar uma falha em Jesus. Então, aproveite isso aqui para você entender o que que é pecador. Então, o que é pecador? É aquele que está sempre procurando um defeito em Cristo. É uma pessoa que está sempre querendo questionar a obra dele. Está sempre colocando em dúvida, em xeque, a obra de Jesus. Será que foi Jesus? Será que não foi Jesus? Será que Jesus tem razão? Ou Jesus não tem razão? Então a pessoa está oprimida. Aí você chega, ora com a pessoa fica aliviada, vai embora tranquila. Aí ela chega em casa e diz para os pais, ou diz para a esposa: o irmão orou comigo, eu fiquei aliviado, foi bom. Quem foi que fez isso? Quem fez a obra? Né? Coincidência? Psicologia? Influência? Mas normalmente a gente não quer dar glória a Deus. Né? E se você tivesse conversado com qualquer um, você ficava aliviado também. Não acredita, a gente não quer. nós temos uma dificuldade de resistir a Deus, né? Uma dificuldade em resistir a Deus. Nós vamos, sempre estamos colocando obstáculo, empecilho na obra de Deus. Em vez de dizer, amém, olha, fulano ali foi curado, ciclano ali melhorou a vida dele, o relacionamento dele, aquele ali, ó, prosperou, aquele outro ali, ó, sarou da sua enfermidade. É interessante que no começo, às vezes, do trabalho da igreja, no começo da conversão, a gente vê muito mais a obra de Deus. A gente vê muito mais a obra de Deus. Por quê? Porque não tem essa resistência que acontece. Então, né, o irmão ali canta muito bem, o outro ora muito bem, o outro é uma bênção, o outro é amigo, o outro é companheiro, o outro é isso. De repente, aquele não canta melhor, não canta mais, o outro não ora mais, né? O outro não tem isso, a fulana não é boa, o ciclano, e aí a gente começa a desfazer. Então isso é que é pecado. Exatamente esse é o pecado. Amém? Então, alguém chega, vamos localizar aqui, alguém chegando nele perguntando. Então, versículo 8. Vem para mim, Pia.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Eu não entendi. Deu para você entender atrás? Memória. Entendeu não? Leite novo, filho.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Repete, por favor.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava?
Aí, 9.
Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele.
Aí, olha aí, a ruindade, né? Não, era ele sim. Era ele sim, não, parece com ele. Não, ele era cego, mas não era cego. Né? É, tudo é para colocar. Aí já começa a questionar, o caboclo era cego desde nascença. Vocês concordam com isso? Aí o que acontece? Começa a nascer na pessoa o espírito de, aquele espírito de incredulidade começa a se fortalecer. Começa a se fortalecer. Então, a humildade, a bondade, a simplicidade vai dando lugar à soberba, à resistência, à rebeldia. Por quê? Entendeu como é que é? Aonde que caracteriza o pecado? O pecado caracteriza aí, é que o coração da gente vai endurecendo. Quando ouvidos a voz de Deus, não endureça o seu coração. Dá glória a Deus, por que não? Parece que a gente fica até contrariado quando a gente vê alguém ser abençoado. Foi Deus. Não foi Deus. Não é? Não foi Deus, foi Deus, foi Jesus Cristo, né, que te abençoou, que te sarou, foi Ele que falou com você. Aí o cego, quer ver? Mais embaixo. Respondeu o homem, versículo 11.
Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te.
Pois é, então olha, um homem chamado Jesus veio, não cobrou nada de mim, não perguntou se eu era pecador, não quis saber, ele veio, teve misericórdia de mim, passou no meu olho e falou para mim, vai, eu nem sei onde é que ele anda mais, eu nem sei onde ele está, só sei que ele me ajudou, só sei que ele, foi ele que abriu meus olhos, um homem chamado Jesus, só sei que foi ele. Gente, às vezes você está numa situação crítica, oprimido, às vezes você está, a família toda arrebentada, e aí você conhece esse homem chamado Jesus. E ele vem, um passo de mágica, entra na sua casa, você não nem viu, mas ele entrou na sua casa através do seu coração, ele entrou na sua casa, e trouxe paz à sua casa, e trouxe prosperidade à sua vida, e trouxe saúde, e vai embora, vai para entrar em outra casa, vai para fazer outras coisas, e de repente você, numa atitude rebelde, começa a achar, começa a questionar, será que foi ele? Será que foi ele? Esquece o que Deus fez. Esquece o que Deus fez. Isso é que é pecado. Porque quando ele encontrou você, ele não quis saber se você era pecador, se você... Não. Gente, o pecado... é exatamente quando você precisava de crer e não creu. Quando você precisava de aceitar aquela obra como sendo obra dele e não aceitou. Aí sim fica caracterizado o seu pecado. Você é um pecador. Por quê? Porque você não crê. Porque enquanto o homem era cego, como é que a gente poderia dizer? Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Como é que poderia saber se ele era pecador ou não? O Lindomar aqui, ele tem 8 meses aqui no nosso meio. Como que nós vamos saber que o Lindomar é pecador? Quando o Lindomar começar, então, a resistir a Deus. Quando o Lindomar começar a resistir à palavra. Quando o Lindomar ficar caracterizado que ele não acredita, então o Lindomar é
pecador.
Enquanto isso não ocorre, vai jogar água, Deus vai falar com ele, vai abrir os olhos dele. Eu não posso garantir, ninguém pode garantir aqui que o Lindomar vai crer. Mas também não podemos dizer que ele é pecador. Bem? Quem vai julgar, quem vai dizer que é ou não é, é Deus. Deus é que vai dizer que eu sou um pecador. Deus é que vai dizer para mim, não, você não tem jeito, você é um pecador. Você não crê. Você não acredita. Amém? Mais para frente um pouquinho.
Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta.
Então o cego não sabia o que falava, né? O cego, e o pessoal apertando ele. Como é que é a igreja de vocês lá? Não tem nome? Como é que é a igreja de vocês lá? Como é que é? Né? Isso, e o pastor de vocês? E como é que é isso? Eu falo, eu não sei. Eu só sei que Deus me abençoou. Amém? Eu só sei que Deus me abençoou. Se ele é profeta, né? Se ele é isso, se ele é aquilo, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu andava oprimido. É que eu andava, né, André? Que eu andava oprimido, que ninguém me ajudava. E que eu estava desorientada. Que eu estava assim e tal. E esse homem me ajudou. Quem estava nesse homem? Era o diabo? Quem usou esse homem? Foi o diabo? Eu não sei. Olha, se foi o diabo, foi um diabo muito bom, porque que ajudou demais, ajudou. Eu arrumei minhas coisas, eu fui socorrido, eu fui... Então, é isso, gente. A obra de Deus, ela é feita através de nós. De nós quem? Dos pecadores? Amém? Aquele que crê, Deus vai usá-lo para... Agora, se a pessoa não admite, os fariseus estavam ali. Por que que os fariseus, que se diziam de Deus, não foi lá curar o cego? Que queria era saber detalhes, queria saber isso, aquilo. A gente pode, muitas vezes, incorrer nesse erro, ficar só olhando detalhes, ficar só procurando falhas, procurando isso, e não faz a obra de Deus. Ou seja, não ajuda ninguém, não manda embora livre o oprimido, sabe? Não ora com o enfermo, não abençoa o que está na aflição, não visita a casa do doente, mas fica julgando, fica olhando. Como é que foi falado hoje de manhã? Que tipo de gente é essa? Os? Pega o microfone.
Esses são chamados de acusadores.
Acusadores. A mulher chegou e eles, os acusadores, estavam ali para jogar pedra na mulher. E Jesus falou, olha, quem estiver sem pecado, joga pedra. Aí os pecadores foram tudo embora, porque estava todo mundo tinha pecado. Quem não tem pecado? E como que eu vou me ficar livre do meu pecado? É fazendo isso. É fazendo a obra de Deus. É sendo lavado dos meus pecados. Senhor, purifica-me dos meus pecados. E aí, de repente, eu fico tão envolvido comigo mesmo, e eu esqueço dos meus pecados, dos meus defeitos, da minha iniquidade. Amém? Dai e dá-se-vos-á. Todo aquele que há o pedaço da árvore que não produz fruto será cortado e lançado fora. Cortou e lançou. Por que que lançou? Que jogou fora? Porque aquele pedaço não estava dando fruto. Gente, então, olha, o princípio de Deus é o seguinte: todo mundo é pecador. Mas como que eu fico livre do meu pecado? Crendo em Jesus Cristo. O que que Jesus Cristo vai dizer que eu tenho que fazer? Ama o seu irmão, dá quem te pede, socorre o aflito, abençoa um, abençoa o outro, serve, abre a mão, certo? Ora, abençoa, ama todo mundo, não tem inimigo. É isso que o pecador tem que fazer. E ele vai ficar
livre.
Livre do
pecado.
Do seu pecado. Amém? A Escritura diz que Jesus não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Ele habitou num corpo que era o corpo do pecado. Foi, resistiu o diabo fazendo o quê?
O bem.
Fazendo o bem. Se eu me coloco numa situação como estavam os fariseus, qual era a situação dos fariseus? Não se envolva com o pecador. Qual era a situação do fariseu? Não mistura com o pecador, não. Estava certo? E como que Jesus fez? Ele se envolveu com os pecadores. E não peca. O fato de você se envolver com os pecadores, quer dizer que você tem que pecar, não. O que você vai fazer com o pecador? Ajudar a pecar mais?
Não.
O que você vai fazer com a pecadora, sua amiga?
Ajudar ela.
Ajudar ela a pecar mais?
Não, a não mais pecar.
Você vai ajudá-la a não pecar. Se ela for cega, não custa tentar, né? Não custa tentar, né, filha? Né? A hora que ela estiver quietinha, você passa um lodinho no olho dela, quem sabe? Amém? Pode acontecer dela ser curada? Pode. Mas por que você não tem coragem de falar com o pecador? Meu filho, crê em Jesus. Por que você não tem coragem de falar com o pecador? Ama, não paga o mal com o mal. Olha, não faz assim. Por que você não tem coragem de falar com a sua mãe, com seu pai, que você sabe que está pecando? E você falar, quem sabe ali, Jesus não está em você, fazendo a obra de Deus. Quem sabe Jesus Cristo não está ali em você para libertar o escravo do pecado? Amém? Segue aí, por favor, filho. Onde você parou?
16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
Amém. Você vê que ruindade, não é? Às vezes nós temos um medo danado de dizer que Jesus Cristo é o nosso Deus. Tem vergonha, sabe, de exaltar Jesus Cristo. Tem vergonha de, né, de escrever em algum lugar. Tem vergonha de divulgar, publicar que Jesus Cristo fez por você, faz por você, que você é um que ajuda, que é um servo de Deus, que é um servo de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então ficava todo mundo ali com medo. O rapaz que foi curado, com medo. Os pais dele, com medo. De anunciar, de divulgar que Jesus Cristo era a pessoa responsável pela bênção. Amém, assim? Continue, por favor, filha.
Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Então, ó, tudo bem, você foi curado, então dá glória a Deus, não dá para esse homem não. Esse homem é um impostor, esse homem é um pecador, dá glória a Deus. Esse é o grande pecado nosso. Nós queremos, nós não estamos, às vezes, glorificando, nós não estamos exaltando aquele que precisa ser exaltado, que é Jesus Cristo, que é o seu Senhor. Você precisa falar com Ele, você precisa conversar com Ele. Às vezes, quantas semanas, quantos dias faz que você não fala com Ele? Você tem dado glória a Deus, você tem crido em Deus e tem esquecido dEle. Quantos dias faz que você, às vezes, não fala com Ele? Qual foi a última vez que você falou com Ele? Você concorda comigo? Que esse homem que foi curado por Jesus, talvez nunca mais viu Jesus. Que essa família que recebeu essa graça, essa bênção, talvez nunca mais tenha visto Jesus. Vocês acham que está certo? Qual a última vez que você falou com Jesus? Nós esquecemos facilmente, com muita facilidade. E ele visita, ele encontra você. Quando ele nos encontra, nós ainda éramos pecadores. Paulo diz: quando nós ainda éramos pecadores. Você foi achado, você foi encontrado por ele. E ele fez ou não fez na sua vida? Mas eu pergunto: qual a última vez que você falou com ele? Você sabe por onde ele anda? Você sabe o que ele tem feito? A gente anda por fé. Começa pela fé. E de repente entra de novo, dona Zefa. Começa pela fé e de repente volta de novo. Não, não deve ser assim. Paulo fala: olha, você começou muito bem. De repente, não é mais. Esse dia deu um sonho de uma irmã aí, até se o meu me permite, eu vou citar um trechozinho do sonho, que diz, que mostra lá o seguinte, um pedacinho do sonho. O sonho é um sonho extenso para danar, mas um pedacinho do sonho lá, onde aparece o humilde tentando segurar um vento, tentando a casa. E ele tentava segurar o vento com segurar a porta com a mão. E o vento veio, soprou, mas soprou com muita violência e levantou o humilde com a porta e tudo. E o humilde saiu voando com a porta na mão. Ele saiu voando com a porta na mão. Amém? O vento é uma coisa violenta. Esses dias mostrou aí na televisão, não sei se vocês viram, um avião que quis insistiu em pousar, enfrentando um vento forte que estava no aeroporto. E ele insistiu. Aí quando ele aproximou da pista, ele balançava, quase pega a asa no chão, e ele balançou e nunca conseguiu aplanar, ele nunca conseguiu ficar certinho. O piloto teve que subir imediatamente, foi embora. O vento ali não permitiu. Deus disse: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras, etc., é semelhante ao homem prudente. Quando o vento sopra, nós não vamos aguentar segurar, não. Não tem piloto que segura, não, gente. E é isso que Deus estava mostrando aí para você, humilde. Que você, meu filho, não vai conseguir segurar o vento com a mão. Por mais que você tente resolver a coisa, não vai conseguir. Mas aí a gente acostuma. E torna uma pessoa imprudente, porque isso é imprudência. Segurar o vento com a mão. Tentar barrar a avalanche de problema que vem por cima da gente com a mão. Com a nossa própria força. Mas isso é porque acostuma. Começa, vem um probleminha, a gente resolve. Vem outro, a gente resolve. Vem uma outra coisa. A gente para de perguntar para Deus. Para de depender de Deus. Por isso que eu falei para vocês, talvez esse homem nunca mais viu Jesus. E nem conversou com Jesus. Por quê? Foi curado os seus olhos, para que mais? Foi curada a sua cegueira, para que mais? A obra de Deus na vida da gente, ela não vai terminar enquanto nós estivermos aqui nesse corpo. Qualquer hora o vento pode soprar sobre você. E o que te vai salvar é a sua fé, é a sua vida com Deus. Amém. Agora, pega, filha, por favor, do versículo 27, por favor.
Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é.
Olha aí, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas não quer acreditar que Deus falou, que ali era Deus que estava falando. Então, nós vamos crer. Será que Deus fala conosco aqui? Será que Deus está falando conosco? Através dos sonhos, através das visões, através da palavra? Será? Ou você creu só no início? Ou você creu quando o lodo foi passado nos seus olhos? E quando você recebeu a bênção, você creu. Agora você não crê mais. Pode acontecer isso. Por que insistir em segurar a barra? Insistir em segurar a coisa com as próprias forças? Por que não confiar no Senhor? Por que não pedir uma oração? Né? Por que não pedir ajuda? Não? Por que não continuar dependendo dele? Continuar dependendo dele. Vocês vão ver aqui no final que é muito melhor a gente continuar dependendo dele. Agora eu não preciso mais de Deus, eu mesmo resolvo os meus problemas. Amém? Vamos lá, continua, por favor.
O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse...
Repete esse versículo aí, por favor.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve.
Então, será qual a última vez que você falou com Deus? Quando você temia. Quando era temente. Quando você não confiava na sua própria força, você temia. E aí então Deus respondia a sua oração. Você ia, chorava, milhava, dizia: Senhor, guia, Senhor, dirige o meu caminho. Senhor, olha a tribulação, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Senhor, abençoa, abençoa meu trabalho, abençoa minha casa. Eu temia. E Deus fazia questão de me ajudar. Aí teve um determinado momento em que eu abri os meus olhos. Eu fui curado. E fui curado. Comecei a andar. O que que foi embora? O que que saiu de mim? Eu me tornei vaidoso. Eu me tornei orgulhoso. Eu me tornei arrogante. Eu me tornei prepotente. E eu, de repente, me ensoberbeci. E comecei a resolver por mim mesmo. Né? Deus não ouve essa pessoa. Deus ouve o que teme a Deus. Deus ouve. Se eu preciso conversar com Deus, para mim conversar com Deus, Deus não ouve, não me ouve soberbamente, não. Aquele que como é que fala? Coração quebrantado, aquele que realmente se humilha, que diz: Senhor, tem misericórdia de mim. O homem lá, até pediu o Paulo Júnior para localizar a passagem lá, quando o homem: Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga uma palavra, passe uma palavra do Senhor e a porta vai ser arrumada. Diga uma palavra e o vento vai cessar. Diga uma palavra. Agora o senhor fala: Senhor, o senhor tem muita coisa para fazer, não precisa, não, eu mesmo arrumo. Sabe, o senhor tem muita coisa, eu mesmo arrumo, porque esse negócio de ficar molando o senhor, esse negócio de ficar pedindo o senhor, não precisa não. Eu mesmo vou arrumar, eu mesmo vou arrumar minha vida. É um risco enorme que você corre. Não confia nas suas próprias forças. Não confia, não se julga maior do que os outros. É melhor você ter humildade, é melhor você ser simples. Não se julgue melhor do que ninguém, porque você não é melhor do que ninguém. Amém? Este é o pecador. É aquele que não acredita o que Jesus Cristo falou. Aí sim, aí está o pecador caracterizado. Amém? Continua, por favor.
Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que...
Repete esse versículo aí.
Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E
repete, expulsaram-no.
Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós.
Aí, o que vocês estão vendo aqui? Que, soberba, orgulho. Olha, eu queria chegar nesse cego e aproveitar o máximo desse cego. Eu queria chegar nesse cego e dizer: como é que foi? Como é que é a mão dele? Como é que, quando o lodo passou no seu olho, o que você sentiu? Ao chegar perto dele, o que você sentiu? Olha, eu daria tudo para ser você, para ter a cegueira que você teve. Eu daria tudo para ser você, cego. Não é? Mas a soberba, sabe, o orgulho, atrapalha. Bem? Atrapalha. Então, o verdadeiro pecador é aquele que não precisa de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pecador. É aquele que não precisa de ajuda. Não precisa de Deus. Amém? Continua.
Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo.
Ele disse... Repete, por favor, filho. Você está no versículo?
35.
Quanto?
35.
Repete, por favor.
Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus?
Olha, você vê que coisa bonita, né? Jesus ficou sabendo da briga que estava. Jesus ficou sabendo da luta que estava acontecendo, o problema que estava havendo. Aí Jesus, achando, perguntou: Meu filho, você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus? Você crê no Filho do Homem? Tudo que você precisa é só disso. Amém? Você crê nele? Não precisa mais nada, não. Deixa, olha, pode, deixa acontecer o que acontecer. Você crê nele? Aí ele respondeu: quem é esse Filho de Deus para mim crer nele? Quem é, Senhor? Olha, ele nem sabia de nada, ele nem sabia que foi Jesus que tinha curado ele, não. Quem é, Senhor, este, para que eu creia? Aí Jesus disse: Já o viste, é ele que fala com você. Agora você está conhecendo, agora que você está conhecendo. Eu estou me apresentando a você, sou eu. Confia em mim. O que adiantou eles falarem tanta coisa para você? Ninguém nunca te abriu os olhos. O que adiantou você passar 20 anos, 30 anos aí, não sei aonde, e ninguém nunca abriu os seus olhos? O que adiantou você fazer isso, esse sacrifício, aquele... Ninguém nunca te abençoou como você foi abençoado agora. Né, mano? É eu que falo com você. Agora, então você pode crer em mim. Experimenta perguntar: Senhor, quem é que fala conosco? Senhor, quem é que nos ajuda? Senhor, quem é que está realmente no nosso meio? Senhor, quem é que tem nos abençoado? Quem é? Quem é que tem nos abençoado? Quem é que tem estado conosco? Eu creio que ele está no meio de nós. Eu creio que é exatamente este Jesus. Este Jesus. Certo, Nilson? Ou não é mais? Era e não é mais? Já foi, Marquinhos? Ou continua sendo? Agora você resolve as coisas sem ele? Ou você continua dependendo dele? É? Respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse Jesus: pronto, agora está aqui, você já sabe quem é. Disse o homem: creio, Senhor, eu creio. Foi o Senhor? Foi. Então pronto. E o adorou. Eu estava sentado ali com o Rudá ali. O Rudá sentou perto de mim. Sentou perto de mim ali. E o Rudá não canta, não ora. Sentado perto de mim, não cantava, não orava, não fazia nada. Só sentado, assistindo, vendo os outros cantar. Eu falei: meu filho, lembra? O que eu falei para você, Rudá? Lembra não? Não lembra. O que eu falei para você? O que eu falei lá? Você não lembra? Vamos ver se você lembra. Vamos ver.
Falou para mim cantar aqui. Se eu cantasse, Deus ia ajudar. Sei lá.
Não, o que mais que eu falei? Mas ele vai lembrar. Ele vai lembrar. Eu falei para ele: olha, você lembra que o ano passado? Falei ali. Ah, agora eu lembro, quer ver? Falei: você lembra do ano passado? Você estava prestes a tomar bomba. Você lembra que você estava apavorado com não sei quantas matérias que precisava de arrumar a nossa? E você lembra que nós oramos com você e nós... Você lembra que nós pedimos o Senhor para te ajudar? E você lembra que você resolveu os problemas? E você lembra que você cada dia vinha com uma notícia boa? Vou, melhorei demais. Vou, aconteceu isso. Vou, eu precisava de depender só de 3 matérias. Dependi de 3 matérias. Vou conseguir. Tá, não passou. Aí, depois que acontece, não lembra, a gente não lembra de dar graças a Deus. A gente acha que não foi Deus. Não foi. Não foi Jesus Cristo que fez isso. Aí, na hora que eu precisava cantar, na hora que eu precisava, falei: meu filho, lembra. Lembra e louva a Deus. Lembra e diz: Senhor, eu quero lembrar. Eu estou grato ao Senhor pelo que o Senhor fez por mim no ano passado. Porque quem sabe esse ano eu vou precisar de novo. Senhor, eu vou precisar. Olha. Quem sabe eu vou precisar esse ano de novo. Certeza? Não. Esse ano está começando diferente, né, meu filho? Mas, gente, não é assim que acontece, Godoy? Não é? Não é assim que acontece? Passa o vento. E aí a gente imagina que foi nós mesmos que seguramos a porta. Passa a tempestade e você imagina que foi você mesmo. Quantas vezes angustiado, quantas vezes Deus veio e socorreu e aliviou e levou a febre da criança e levou... Quanta coisa nós temos para dar graças a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Amém? Não é assim? Aí fica caracterizado o pecador. Aí sim, fica caracterizado o pecador. Então aí sim. Por quê? Se esse homem, ó, Jesus se apresentou ao homem. Quem é, Senhor? Para que sou eu. Eu sou o Senhor. Daí para frente, se esse homem não fizer, se esse homem não resistir, se esse homem não querer, aí sim fica caracterizado, então, que ele é pecador. Não é? Ele não quer Deus, ele não quer Deus. Apesar de tudo que Deus fez por ele, ele não quer Deus. O que que nos faz temer a Deus? São as coisas que Deus faz por nós. Quando eu oro, quando eu chego lá no Rudá e preocupado com... Porque uma criança às vezes precisa de ajuda. A criança, muitas vezes, o diabo aproveita e oprime uma criança por causa da escola. Oprime. Um adolescente, o diabo oprime o adolescente por causa da namorada, por causa do namorado. Tem namorado aí? É a melhor coisa para oprimir o adolescente, para levar o adolescente à loucura, não é isso? Não é um dos problemas sérios do adolescente, não é namoro? Amém? É ou não é? Não é? É escola e namoro. Agora, chega e nós precisamos de ajudar. Não adianta você chegar a falar para o adolescente que ele não precisa namorar. Não adianta você chegar a falar para o adolescente. Não, você tem que saber ajudar o adolescente. Chega para ele e vai dizer para ele, vem cá, tá, tudo bem, a escola, vamos orar, Deus vai ajudar, você vai passar na escola. E você que acha que Deus não ajuda? Ajuda. Ajuda, César Henrique? Ajuda. Você não ficou muito oprimido por causa de escola, já? Quem, qual o jovem que nunca ficou oprimido por causa de escola? Jesus... Eu vim, versículo 39, por favor.
E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Amém. Repete de novo.
E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Então aí a característica do pecador. Então a característica, fica bem claro aqui. Quem é pecador? Quem é pecador então? Hã?
O que acha que vê.
Isso, pronto. Não está certo isso aí? Pronto. Amém. Só mais um versículo e nós terminamos. Só um versículo. Lucas 9:13. Eu acho que é 9. Vamos ver, 9. É Mateus, não é Lucas não, viu gente? É Mateus. Mateus 9. Pode ler, a partir do 9, filho. Do 9 ao 13. Nós vamos ficar só com um versículo, mas você vai ler para a gente entender melhor.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício.
Amém.
Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Isso. Repete o 12 e o 13.
Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes.
Os doentes. Quem não está doente não precisa. Não precisa de ajuda. Não está doente. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso estar pedindo a Deus misericórdia. Né? Agora, ganha muito mais aquele que se humilha, ganha muito mais aquele que está sempre precisando de Deus. Aquele que não teme a Deus, aquele que sabe e fala: meu Deus, o mundo é muito perigoso, eu preciso de Deus. O que custa? Amém? Muita fé vai te fazer mal? Humildade vai te fazer mal? Ser simples, pequeno, vai te fazer mal? Quanto mais eu for doente, do mais do médico eu preciso. E ele falou: eu não vim. Eu não vim chamar justo. Eu vim chamar quem está precisando de mim. Não, eu sou justo. Ali estavam os publicanos que achavam que eram justos. Não se humilhavam. Não se humilhavam. Não admitia. Isso é realmente um grande mal. Vamos entender bem essa palavra de hoje. Entender o seguinte: olha, a gente é necessitado, doente, pecador, nós precisamos demais que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Né, Rudá? Então não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Sempre que for possível, ponha o seu joelho no chão. Conversa com Ele. Conversa com Deus. Conversa com Deus. Não te ensoberbeças, mas teme. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Acampa os teus anjos ao meu redor. Não retire de mim a tua graça. Faz de mim, Senhor Deus, um servo. Dá-me um espírito reto, um espírito santo. Põe a luz no meu caminho. Até que as minhas mãos sejam santas, até que as palavras da minha boca, todas elas, sejam gratas ao Senhor. Até que o meu coração seja quebrantado, simples. Até que eu te conheça, Senhor. Que eu te veja. Lava-me. E eu serei limpo. Purifica-me. E eu serei puro. Muito ainda eu tenho que caminhar. Que os meus pés não vacilem. Que os meus joelhos não se desconjuntem. Que eu não me canse antes de te conhecer. Quem sabe o Senhor passe e me veja assim. E unta os meus olhos e me faça ver a glória de Deus. Por isso, Pai, nós estamos aqui para que o Senhor nos purifique de todo pecado. Para que também em nós possa manifestar a glória de Deus. Grandes coisas o Senhor possa fazer por nós. Como o Senhor fez ali, com aquele cego. Faça por nós também, Senhor. Faça aqui entre nós. Quantos de nós aqui, Pai, estamos precisando? Quantos de nós estamos precisando? Manifesta a glória do Senhor aqui. Na casa do meu filho. Na minha casa. Na casa do meu irmão. Na vida da igreja. Manifesta a tua glória aqui, Jesus. Mostra, Senhor Deus, a tua presença entre nós. Tem misericórdia, Senhor, que não haja nenhum impedimento, nenhum orgulho, nenhuma vaidade, que possa, Deus, impedir o Senhor entrar na nossa casa. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes o Senhor quer te abençoar, como abençoou aquele servo, né?